Olá, eu sou Bárbara Baião.
E eu sou Fernanda Vanzan.
Lembramos que durante as férias o Revista Jovem está em um formato diferente.
Nós juntamos os trabalhos dos alunos de edição em rádio da professora Lilian Sabac com matérias antigas sobre o Rio de Janeiro.
Vamos dar início às celebrações dos 450 anos da Cidade Maravilhosa. E veja também que os preços surreais de produtos evidenciam a prática consumista de nossa sociedade.
Os cariocas estão revoltados com os preços cobrados na cidade. E para protestar contra o custo elevado, um grupo de amigos criou uma página no Facebook chamada de Rio Surreal. O objetivo do grupo é divulgar e boicotar os preços considerados altos. Para o antropólogo e professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Bernardo Conde, o protesto contra os altos valores só está ocorrendo agora porque houve um incômodo coletivo. Caso contrário, iríamos continuar pagando preços abusivos.
Então, quando chega no limite, você rompe com a acomodação. E nesse sentido, essa acomodação é difícil ser rompida porque eu preciso que o grupo também sinta isso. Não adianta eu querer parar de beber porque eu não estou conseguindo mais bancar a cerveja se meus amigos continuam indo beber. Então eu fico meio numa sinuca, eu vou, bebo menos, reclamo do dinheiro, reclamo que está caro, mas continuo que eu não quero perder aquilo.
O professor explica que a ideia de consumo que conhecemos hoje surgiu com a substituição de valores tradicionais presentes na família e na religião. Segundo ele, aos poucos o homem moderno foi se desligando dessas instituições tradicionalmente encarregadas de produzir sentido na vida dos indivíduos. Assim, o próprio homem passou a buscar outros valores, como a individualidade e a originalidade.
Se eu me desprendo da religião, se eu me desprendo da família, da tradição, se eu me desprendo da ideologia, eu estou muito sozinho no mundo. Eu estou muito sem referência para estar no mundo. Então o consumo começa a ocupar esse lugar de ideal, de produzir sentido. Para que eu existo? Ah, bom, não é para uma vida pós-morte que a religião me oferece, nem para dar continuidade a meus filhos e uma tradição familiar.
O antropólogo ainda aponta o romantismo atrelado ao comportamento consumista como a melhor representação da ideia de escapismo. Se estamos pagando caro por algum produto, não é apenas o valor financeiro dele que estamos comprando. Conde aponta que, além disso, o ato de consumo traz referências imateriais, o que não é necessariamente ruim. Por exemplo, ao tomarmos um chopp com os amigos, estamos pagando também pelo momento, pela confraternização e pelo prazer. Rafael Schimelli para o Revista Jovem.
O especial de hoje é sobre o seriado americano de maior sucesso no mundo, Friends.
How you doing?
Regina Philange.
Smelly Cat.
Aquele dos 20 anos.
Faz 20 anos que Friends estreou e 10 desde que o último capítulo foi ao ar. A despedida foi bastante difícil e a maioria dos fãs não queria ter dado adeus. Afinal, ninguém ainda nem descobriu como que Chandler trabalha. Para a cineasta Thaís do Rio, só resta imaginar como seria caso a série continuasse.
Eu acho que a história ia mostrar os filhos do... Porque a Mônica e o Chandler tiveram gêmeos, né? Eles adotaram e tal. Então, acho que ia mostrar, né? Eles construindo uma família, eles saíram da cidade, se mudaram, saíram do apartamento. O Ross continuou com a Rachel, então o Ross ficou com a Rachel no final, então eu acho que ia mostrar mais situações engraçadas dos dois.
Mas esses planos ficaram só nos sonhos. A série terminou no dia 6 de maio de 2004, com uma audiência de mais de 54 milhões de telespectadores. A história dos seis amigos, Ross, Joe, Chandler, Mônica, Rachel e Phoebe, é considerada uma das 10 melhores de todos os tempos, de acordo com o jornal inglês The Telegraph. Criado por Martha Kaufman e David Crane, Friends estreou pela rede de televisão NBC nos Estados Unidos em setembro de 1994. Entre um café e outro no Central Park e durante algumas comemorações de ações de graças, os personagens protagonizaram 236 episódios ao longo de 10 temporadas. Sempre com muito humor, Friends conquistou muitos telespectadores e chegou a ser o programa de televisão mais assistido da TV norte-americana em 2001 e 2002. O seriado já foi transmitido em dezenas de países e as reprises continuam com boas audiências. Foram 5 prêmios Emmy, incluindo um na categoria Melhor Série de Comédia, um Globo de Ouro e outros 56 prêmios com 152 nomeações. Apesar das indas e vindas de Ross e Rachel serem a trama preferida para muitos fãs, a série conseguiu fazer os 6 personagens protagonistas. Durante os episódios, as manias de cada um iam aparecendo e a história de amizade entre eles se tornava ainda mais bonita.
Gente, eu não acredito. Se eu não for agora, eu perco o meu avião.
Eu fiquei tão feliz que você viu os bebês.
Eu também. Oh. Ai, que pena não ficar pra ver você tentando se virar com eles. Então tá. Eu não quero me despedir de todo mundo de novo. Eu amo todos vocês. Te amo.
Eu te amo.
Mônica e Rachel eram amigas de infância, mas cada uma seguiu um rumo diferente. Enquanto Mônica foi para a faculdade, Rachel estava noiva e só pensava em se casar. O irmão de Mônica, Ross, estudava na mesma universidade que Chandler. Lá, os dois se conheceram e se tornaram amigos. Depois, Mônica foi morar em um apartamento perto do famoso Central Park, café onde se passam muitas das cenas da série. Rachel abandonou o noivo no altar e foi morar com uma amiga. Phoebe e Joey, bem, ninguém sabe ao certo de onde surgiram, mas a verdade é que eles vieram para ficar. Não tem como negar que o rolo entre Ross e Rachel rouba a cena até hoje. O paleontólogo chegou a tentar se casar com uma garota que conheceu em Londres, mas deu uma mancada épica ao confundir o nome da noiva na hora do sim.
Repeat after me. I, Ross.
I, Ross.
Take the Emily.
Take the Rachel.
Ross era apaixonado por Rachel desde os tempos de escola, mas nunca teve coragem de se declarar. Em um episódio, eles ficam presos no museu e finalmente começam a namorar, mas se desentendem e ficam nesse vai e vem até que Rachel fica grávida de Ross. Com o tempo, percebem que não podem mais fugir desse amor e decidem ficar juntos. Isso tudo só no último capítulo de Friends.
Eu também te amo.
Ah, eu também te amo e eu nunca mais vou me separar de você de novo.
É assim que eu quero também, tá? Chega de bobeira, eu não quero que dê errado de novo.
Não, nem eu, tá legal? Agora chega de fazer burrice.
Isso mesmo.
Friends não só marcou o coração dos telespectadores, como também fez com que eles quisessem fazer de tudo para se sentir um pouco mais perto dos queridinhos. Quem nunca ouviu falar do corte de cabelo de Rachel e das cantadas de Joey Tribbiani? Grande especialista na área, a cara de pau do personagem abriu brechas para os homens cantarem as mulheres sem o menor medo. Mas não para por aí. Almofadas, camisas, canecas e até mesmo o espelho da porta de Friends viraram relíquias. O professor de marketing da PUC-Rio, Bernardo Monteiro, acredita que a memória positiva da marca Friends influencia na compra dos produtos.
A referência Friends faz a esse público lembrar das coisas boas que ele usufruiu de diversão, entretenimento, lazer, que é o objetivo básico de uma série.
A estudante de publicidade Bianca Lopes, de 22 anos, é apaixonada pela série desde os 16. Da capa do Facebook ao pijama, Bianca não consegue esquecer Friends.
Ah, eu tenho muita coisa. Eu tenho uma caneca, 3 blusas, um pôster, uma capinha de celular e o box com os DVDs.
Bianca não é a única fã assumida. A estudante de cinema e publicidade da PUC-Rio, Cíntia Salles, tinha apenas 9 anos quando a série chegou no Brasil, em 1996. Depois de assistir muitas maratonas, Cíntia resolveu ilustrar a sua paixão pelo seriado no lugar preferido da casa, seu quarto.
Ah, eu fiz o quadro da porta que demorou 3 semanas e meia, assim, não parece, mas eu fui lá, corri atrás da cor certinha da porta, vários tutoriais pra poder fazer a moldura e demorou um pouquinho, assim, deu um trabalhinho. E foi engraçado, porque todos os meus amigos depois voltaram lá em casa pra poder conhecer a porta.
Friends tornou-se uma referência para a estudante. O box da caixa vermelha com todos os preciosos episódios virou seu tesouro. Cíntia relembra que outra fã até tentou comprá-lo sem sucesso, claro.
Nossa, minha mãe, ela que me deu o box de comemoração de 10 anos de Friends, que hoje em dia não vende mais, fazer meu xodó, assim. Até uma menina falou assim, poxa, me vende ele por R$2.000. Eu, não, você pode me oferecer R$20.000, eu não vou aceitar.
E se você acha que já ouviu de tudo, está muito enganado. A roteirista Laís Pimentel também faz parte da lista dos apaixonados por Friends. Ela conta que é dessas que já viu cada episódio 1000 vezes e já sabe exatamente o que vai acontecer. Mesmo assim, não abre mão dos DVDs que comprou com o marido quando ainda era casada.
E ainda, mesmo separados, nós nos separamos depois disso, meu marido, mesmo assim, o Friends, ele passeia, às vezes, fica um tempo na minha casa e, às vezes, um tempo na casa dele. As temporadas de Friends continuou sendo um elo pra gente. Temos guarda compartilhada.
Mas por que será que a série conquistou tantos fãs? Essa resposta está na ponta da língua da Laís. Para a roteirista, o humor é a grande sacada. Como o programa era gravado ao vivo, com plateia, as risadas eram um termômetro e o que não funcionava era mudado na hora. A forma diferenciada dos ensaios também é fundamental para um trabalho bem acabado.
Toda vez que os roteiristas escreviam um episódio, o ensaio é feito com todos os atores em volta de uma mesa, com os roteiristas sentados do lado de fora da mesa, e eles vão testando todas as piadas. Não tem gordura, não tem nada sobrando em Friends. Então, quando a gente assiste Friends, aquilo já foi exaustivamente tentado, planejado e testado.
Para comprovar todo o sucesso do seriado, o professor Bruno Diegues, da PUC-Rio, fez uma pesquisa durante 2 anos e meio. Segundo ele, mais de 30% dos alunos considera Friends uma das melhores séries da televisão. E a maioria nem era nascida quando o primeiro episódio foi lançado. Bruno também é um dos viciados na trama. No seu casamento, a música tema de Friends foi usada na entrada dos padrinhos. I'll Be There For You foi escrita pelos compositores Phil Sollen e Danny White, junto com os próprios criadores da série. No dia a dia, o professor usa elementos do seriado nas aulas. Friends já foi até questão de prova. Ele conta que um dos motivos para tanto sucesso é a identificação entre pessoas e as situações vividas pelos personagens.
Eu surfeio lá nesse segundo dia de aula, eu surfeio um roteiro do Friends. E eu sempre faço referência, assim. Então uma aula ou outra eu mostro uma foto, conto algum exemplo do Friends, mas não falando sobre a série. Discuto isso no início, mais até para ganhar audiência. Assim. Para falar para eles, a gente vai falar de coisas que tem no Friends também, mas tem muitas outras coisas de televisão. Então, mais para criar uma identificação com os meus alunos, eu começo falando sempre de Friends. Eu não tive a situação de fazer a pesquisa e eles não serem o primeiro colocado.
Os atores são um caso à parte. Com personagens apaixonantes, eles foram fundamentais para a repercussão da série. Tanto é que os cachês começam com 20 mil por episódio e terminam em US$1 milhão. Depois de intensos 10 anos de gravações, os atores tiveram que dar adeus aos personagens e seguir caminhos diferentes. Geralmente, os atores que interpretam personagens marcantes, como os de Friends, podem acabar se atrapalhando em novos papéis. Segundo o diretor Hermes Frederico, da Faculdade de Artes Cênicas, CAL, buscar a renovação é o caminho para vencer essa dificuldade.
A gente tem aqui no Brasil 2 exemplos de séries assim, longevas, né, como A Grande Família e Tapas e Beijos, coincidindo com bons atores. Se a gente observa Marco Nanini, Marieta Severo, né, ou Fernanda Torres, André Beltrão, percebemos que eles fazem outros trabalhos paralelos. Eu creio que isso revitalize essas interpretações, mesmo com os mesmos papéis.
Jennifer Aniston, a famosa Rachel, não teve problemas para encontrar novos desafios. O extenso currículo traz premiações e filmes de destaque, como Marley e Eu, Todo Poderoso e Quero Ficar com Polly. Já Courteney Cox demorou para conseguir outro personagem, mas nos últimos anos vem ganhando espaço em séries da TV. Lisa Kudrow interpretou personagens parecidos com Phoebe. Além disso, ela atuou em filmes como PS Eu Te Amo e Ponto de Partida. Mas nem tudo foi fácil para a dupla de amigos Chandler e Joe. Matt LeBlanc e Matthew Perry não conseguiram emplacar outro papel logo depois da série. Já David Schwimmer apostou em novos ares. O eterno Ross deu voz à girafa de Madagascar e investiu também na carreira de diretor. A história dos 6 amigos terminou há 10 anos atrás, mas para muitos fãs, ela nunca vai ter fim. Na última cena do último capítulo, Mônica e Chandler vão se mudar. Todos os amigos estão no apartamento da Mônica, agora vazio, e se despedem do lugar onde viveram os melhores momentos.
Tá sendo mais difícil do que eu pensei que seria.
Vai dar tudo certo.
Vocês têm que ir para casa nova imediatamente ou tem mais um tempinho? Nós temos um tempo. Vamos tomar um cafezinho?
Claro. Pode.
Locução, Caroline Brison. Produção e edição, Juliana Curti, Pedro Trager, Thaís Grip e Zingara Lofrano. Operação de áudio, Ana Carolina Mello.
Gostou das reportagens? Procure Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa, você ouviu a música I'll Be There For You, da banda The Rembrandts.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira e Vinícius Moraes pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.